Boa noite, pessoal. Vamos dar início a essa live da terça-feira. Agora sim, acontecendo na terça-feira. Hoje nós vamos falar dos arquétipos da masculinidade e vamos falar do personagem Sansão, famoso não só pelo coelhinho da Mônica, mas sobretudo pela história bíblica envolvendo a Filisteia Dalila, que todo mundo conhece, provavelmente se não conhece pela leitura do texto, certamente é uma história que todo mundo já teve contato. Vou esperar o pessoal chegar, me avisem por favor aí se está tudo bem com relação ao som e à imagem, e a gente dá prosseguimento nessa live Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade, que pretendo que seja curta. Sempre falo, começo dizendo que vai ser curta, mas acabo sempre me estendendo mais do que eu gostaria. Por favor. E Martim, boa noite. Boa noite, Diogo. Maravilha, ótimo. Então vamos lá. Deixa eu apagar só meu cigarrinho aqui. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite para todo mundo. Bruno, Rebeca, tem uma galera aí. Tem gente nova. Se tem gente nova, me dá um oi aí. Quem não apareceu ainda? Ei, Claudinho, meu compadre. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Não sei se tem gente nova ou não. Só para a gente explicar para os novatos ou para aqueles que porventura escutem depois no podcast lá do Spotify, que eu sempre disponibilizo para vocês lá depois. É, também está ficando agora, né, no IGTV. Eu, só para vocês entenderem qual que é a proposta dessa live. As lives de terça-feira, eu trabalho sempre algum personagem, seja tirado do texto bíblico, seja tirado dos mitos gregos e romanos, seja também, né, na medida em que a gente encontra algum personagem aí na literatura, no teatro, também eu venho trazendo para vocês alguma coisa. Na verdade, eu só trouxe até hoje um personagem da literatura, mas há uma quantidade bastante grande aí na minha lista de próximas lives nas quais vão aparecer aí personagens. Houve uma live literária que eu fiz sobre a obra O Velho e o Mar, do Hemingway, na qual, né, de alguma maneira a gente acabou enfrentando também um certo arquétipo da masculinidade, o Velho Salvador, da obra, mas que no fim ficou como live literária. Bom, nós vamos falar hoje do Sansão e vou fazer um pouco naquele esquema que eu faço sempre, né? Uma live dividida em algumas partes. Eu dividi essa em quatro partes distintas e eu pretendo que sejam sempre curtas essas lives. A ideia é apresentar, né, sobretudo para os homens, mas não só, porque há muitas mulheres aqui que acabam também tirando muito proveito da proposta dessas lives. É a gente apresentar um conjunto de possibilidades, né? Todo arquétipo tem essa característica. Ele, no fundo, ele apresenta, né, na medida em que ele apresenta uma tipologia muito antiga, né, arquétipo significa isso, um tipo humano, né, nesse caso aqui nós estamos falando de um tipo humano muito antigo, arraigado na cultura, arraigado na mentalidade do homem, né? Eu não falo nem do homem ocidental versus homem oriental, é uma proposta mesmo, desculpa, o arquétipo, ele fala de uma coisa que é muito própria do humano, apresenta por isso mesmo, né, por ser uma tipologia muito antiga, apresenta uma possibilidade de ser, seja de um lado positivo, seja de um lado negativo, né, como símbolo que são, né, os arquétipos, de uma certa maneira eles permitem a gente identificar o verso e o reverso dessa tipologia, tá? Então nós vamos falar aqui do Sansão hoje e de uma certa maneira apresentar algumas características da masculinidade que são importantes para que a gente possa ir nutrindo, né, e sobretudo a gente descobrir formas de nutri-la e nutri-la adequadamente, tá bom? Vamos começar então assim, eu divido sempre com uma parte na qual eu falo da etimologia, quando tem algum significado importante para a gente, eu falo da etimologia do nome desse personagem. Depois eu conto a história desse personagem, alguns elementos fundamentais da história. Evidentemente, a gente nunca consegue dar conta, né, de exaurir toda a história, mas os elementos mais fundamentais. Depois eu apresento características arquetípicas e o que que isso aqui indica em termos de trabalho, né, em termos de possibilidade de trabalho pessoal para, né, uma aquisição desse modelo na própria vida, e termino normalmente indicando ali alguns passos que seja para curar, né, o lado obscuro do arquétipo, seja para valorizar e fazer valer efetivamente esse aspecto positivo que nos interessa, no fim das contas, né, dar maior atenção. Tá bom? Boa noite para todo mundo que foi chegando aí. Giuseppe está aqui, eu vi que você trouxe gente nova para cá. Boa noite aos que estão chegando pela primeira vez. Vamos lá. O Sansão é um personagem bíblico. Ele aparece no texto sagrado, no livro de Juízes. Tá? O nome Sansão vem do hebraico Shinshon, que significa aquele que é como o sol, ou o filho do sol. A palavra Shinshon, em hebraico, ela é derivada de Shenesh, que quer dizer solzinho, né? O pequeno sol. Tá? E é interessante porque o sol é um arquétipo, é um símbolo masculino, é um símbolo sobretudo que indica, né, a ideia de guia, de orientação, né, é aquele que ilumina os caminhos, é aquele que orienta e que dá uma direção, né, para uma pessoa. Quer dizer, no caso da figura de Sansão, a gente vai ver aqui, na verdade, indica aquilo que é o caráter dele, efetivamente. O livro de Juízes, né, agora já passou ao segundo ponto da live, o livro de Juízes na Bíblia é um livro no qual aparecem estes personagens que são denominados pelos hebraicos, né, pelos hebreus, desculpa, são denominados de juízes. Não são juízes porque cumpriam o papel de juiz tal como a gente o tem, né, na nossa cabeça. A gente pensa em juiz, a gente pensa logo, né, num cara togado, né, sentado atrás de uma mesa com um martelinho na mão, né, e emitindo sentenças. Na verdade, a palavra juiz, né, tal como é empregada pelos hebreus, é uma palavra que indica, na verdade, uma espécie de campeão, né? Quer dizer, um homem que, de alguma maneira, levou a termo algum tipo ele se empenhou, de alguma maneira, para salvar o povo judeu, o povo israelita, de algum tipo de situação complicada, de alguma situação complicada pela qual passava. E no livro de Juízes a gente vai ver a presença de sete, né, nomes, né, de sete juízes que tiveram esse papel de campeão, né, de alguém que entrou na história do povo israelita num momento em que o povo israelita se desviava, e por ter se desviado exatamente por essa razão, Deus o castigava, como colocando-o sob a opressão de algum povo, sob o jugo de algum povo, e logo em seguida, então, aparece a figura de um juiz que tem como função fundamental guiar e orientar o povo no retorno, né, à sua posição original, né, essa posição de fidelidade ao projeto de Deus. Então, sempre, né, em todo o livro de Juízes, vão aparecer histórias muito parecidas. São sete, né, personagens que aparecem lá: Otoniel, Eude, Baraque junto com a profetisa Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté e, finalmente, Sansão. Sansão é o sétimo dos juízes que são apresentados no texto bíblico. E é interessante, né, entender essa dinâmica, que se a gente vai perceber, quem pegar o livro de Juízes vai perceber essa dinâmica se repetindo, né? História atrás de história, essa mesma ideia, né? O povo se rebela contra Deus, é infiel contra Deus, Deus então, né, castiga, colocando o povo sob o jugo de algum outro, né, de um inimigo, de um gentil, né, de um povo gentil, e então aparecem, né, os juízes que vão reconduzir o povo para o caminho de fidelidade, tá bom? Logo depois, evidentemente, de se arrepender. Então, de uma certa maneira, o juiz, né, além de ser um campeão, né, alguém que indica um caminho, alguém que mostra por onde o povo deve ser, né, deve retornar àquele caminho de fidelidade, também, né, tem algo do juiz, né, da ideia de juiz tal como a gente pensa, que é a ideia também de que o juiz é alguém que conhece as leis de Deus, né? Ele não só conhece as leis de Deus, como ele procura colocá-las em prática e ensina o povo a colocá-las em prática. Não é à toa que Sansão, né, efetivamente carrega este nome, né? Quer dizer, como o pequeno sol, né? Aquele que é como o sol, é um filho do sol, que guia e que orienta o povo e que dá a direção e que esclarece os caminhos e que mostra, né, por onde o povo deve retornar ao caminho de fidelidade a Deus. Sansão era filho de um... Aparece, né, no texto do Juízes, ele aparece como sendo filho de Manoá e de sua esposa, né, que não aparece o nome dela. Manoá ou Manué, tá? Significa em hebraico descanso, né? Paz entendida aqui como paz ou descanso, né? Paz entendida como aquela situação de repouso em que finalmente, né, eu tô em paz, né? E a sua mulher, ela não conseguia conceber. Então Manoá, ele passa, né, casado com a sua esposa, que não conseguia conceber, até que um dia, né, a sua esposa recebe a visita de um anjo. E nessa visita o anjo diz que Manoá vai conceber um filho em breve, ela e seu marido vão conceber um filho em breve, e que esse filho deveria ser um nazireu, né? Ele deveria ser, portanto, uma pessoa dedicada, entregue, totalmente dedicada a Deus, efetivamente, inteiramente, né, dedicada a Deus. E para que isso acontecesse, o anjo dá algumas instruções para a mulher de Manoá, entre elas a instrução de não beber nenhuma bebida alcoólica. E também o seu filho, que seria um nazireu, né, ele também deveria cumprir algumas missões. Essas missões, elas foram apreendidas por Manoá, na verdade, quando, sabendo que sua esposa havia ficado grávida, e sabendo, sobretudo, do ocorrido com sua esposa, né, da visita do anjo, ele pede ao anjo, então, que o visite também e que lhe diga, né, como ele deveria educar o seu filho. E, então, o anjo explica para ele que o filho deveria ser educado da mesma forma que ele havia indicado para sua esposa, não beber bebidas fortes, mas que também não deveria cortar os cabelos e nem a barba. E assim, desde o seu nascimento, Sansão, então, nunca tem, né, nunca uma navalha tocou o seu corpo, né? Nunca cortou a sua barba e nem tampouco o seu cabelo. Assim, dedicado a Deus, né, o Sansão vai crescendo, né? E naquele momento em que aconteceu tudo isto, né, essa visita do anjo à esposa de Manoá, o povo judeu estava sob o jugo dos filisteus. E aqui então, né, começa, então sabe-se exatamente que se estava sob o jugo dos filisteus, isso se deve a um movimento de infidelidade anterior, né, anterior à vinda de Sansão, evidentemente, mas que Sansão acaba, né, dedicado a Deus como o fora desde o ventre materno, já estava previsto que ele seria aquele que iria salvar o povo judeu do jugo dos filisteus. O Sansão cresce, né, e quando ele já é um jovem, ele se apaixona por uma filisteia, que, salvo engano, não é nomeada, agora não me lembro mais com certeza, mas ele se apaixona por uma filisteia e decide se casar com ela, apesar, né, de todas as objeções que seus pais haviam feito, pelo fato de ela não ser uma judia e, portanto, né, isso causar algum tipo de no fim, significar exatamente aquilo que havia trazido o jugo dos filisteus para os judeus, que era a infidelidade do povo. Porém, Sansão, né, não aceita, né, essas objeções, e decide, né, adulto que já era, decide empreender o movimento de ir pedir a mão dessa filisteia em casamento. E neste caminho até a casa dos seus sogros, para poder pedir a mão, né, da filisteia em casamento, ele topa com um leão, e ali pela primeira vez aparece a força descomunal de Sansão. Ele então, naquele momento, mata o leão com suas próprias mãos, e despedaça o leão inteiro e deixa-o na estrada. Ele vai até, né, chega até a cidade dos seus sogros, pede a mão da filha em casamento e retorna para sua casa paterna, esperando, né, o momento das núpcias. E no caminho de volta ele encontra a carcaça do leão, e dentro da carcaça do leão ele encontra uma colmeia de abelha. Ele vai lá, né, come um pouco do mel, daquela colmeia e separa um outro tanto desse mel para levar para os seus pais. Chegado, né, o tempo das núpcias, ele volta a se dirigir até a cidade onde morava a sua futura esposa. Acontece as núpcias, como havia sido previsto, e nessas núpcias a sua esposa escolhe 30 padrinhos de casamento, todos eles filisteus. Sansão, no meio da festa, ele contente com o que estava acontecendo, ele então faz uma promessa para os 30 padrinhos. A promessa é de, se eles conseguissem adivinhar o significado de um enigma que ele traria para eles, ele daria para cada um desses padrinhos linho e roupas finas. E o enigma que o Sansão propôs dizia assim: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Na verdade, ele faz, né, referência aqui aos dois encontros que ele teve com o leão, né? O leão vivo, primeiro, né, que ele matou, e o leão morto, que ele encontrou depois com uma colmeia de abelhas. Dessa forma, ele propunha um enigma para o qual ninguém saberia ter resposta alguma, a não ser ele, que havia testemunhado o acontecido. Então, ele propõe uma charada, né, que no fim das contas é uma espécie de pegadinha, né, para poder se sair bem nessa história. É interessante porque, aqui eu abro um parêntese rápido, né? Quer dizer, a objeção dos pais de Sansão, né, a objeção de que ele se casasse, né, com uma filisteia, no fim das contas, né, se mostrou um erro, né, porque acabou que esse casamento teve um significado importante, né? Esse casamento acabou sendo a possibilidade do início de um enfrentamento do povo judeu contra os filisteus. E acontece exatamente neste momento, porque o que que acontece? Os padrinhos de casamento, né, de Sansão e sua esposa, Filisteia, ficam irritados porque não conseguem, né, adivinhar o significado deste enigma, e então ameaçam a esposa de Sansão de acabar com a vida deles, de uma certa maneira, se ela não conseguisse descobrir qual era o significado desse enigma. E ok, desculpa, eu estou vendo aqui um comentário do Luiz Felipe. Obrigado, Luiz. Com certeza está certo o que você está dizendo. Eu estou fazendo uma leitura rápida aqui. Enfim, e aí a esposa de Sansão, então, começa a fazer todo começa a se empenhar no sentido de conseguir de Sansão, né, uma solução para para o enigma, para poder justamente se livrar da ameaça de seus padrinhos, né? Ela consegue finalmente arrancar do Sansão o significado do enigma, fala para os padrinhos vão lá, né, e dizem, respondem para Sansão, finalmente, depois de um certo tempo, respondem para Sansão qual era o significado do enigma, dizendo: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão então se dá conta, né, de que a sua esposa o havia traído, né, entregando para os padrinhos o significado. Ele fica muito irritado, abandona, né, em termos a sua esposa, ele deixa a sua esposa e volta para a casa dos pais. Nesse tempo, né, enquanto ele está na casa dos pais, sua esposa se casa com um dos padrinhos e Sansão então de volta para a terra, né, para a casa da sua esposa, descobre que ela havia se casado com um dos padrinhos. Fica muito irritado, né? Sai, né, de lá para uma cidade a 48 quilômetros de distância e lá ele mata 30 filisteus, tira-lhes as roupas e entrega para os padrinhos, né? Que então, vendo o que havia acontecido, queimam vivos a esposa de Sansão e o seu sogro. Sansão então fica enfurecido com essa história. Ele está sempre, né, muito enfurecido. Se vê, né, essa dinâmica interessante. Isso aqui é importante a gente guardar. Vocês vão entender um pouquinho o quanto isso aqui é uma característica importante que eu quero valorizar aqui nessa live. Ele então, irritado com o que havia acontecido, ele empreende algumas batalhas contra os filisteus, uma das quais ele mata, né, milhares de filisteus com uma mandíbula de burro, né, que ele encontra jogada no chão. Ele sai dando mandibulada de burro nas caras aí dos filisteus e mata milhares de filisteus. Com isso, né, o que, que ele acaba fazendo é atiçando, né, o mal-estar dos filisteus contra ele e começa então, né, toda uma perseguição. Enfim, né, o Sansão acaba, eu vou correndo aqui porque eu não quero também ficar me detendo muito nos detalhes. Acontece que depois, um tempo mais tarde, Sansão encontra Dalila, fica perdidamente apaixonado por essa mulher e os filisteus então resolvem, né, tentar mais uma vez capturar Sansão, e para isso eles solicitam a Dalila que procure alguma forma de descobrir de onde vem a força descomunal de Sansão. Dalila vai tentando, são várias tentativas, Sansão responde sempre, né, de forma errada, mentirosa, e Dalila sempre se vê, né, em maus lençóis, porque cada vez que ela então, né, depois que ele diz, não, minha força vem disso, minha força vem daquilo, minha força vem dessa outra coisa, cada vez que ela tenta, valendo-se desses artifícios, capturar o Sansão, ela se dá conta de que estava errada, né? Enfim, ela lança mão de um subterfúgio um pouco mais dramático e chora, dizendo que Sansão não a ama, para não acreditar nela, e isso era o sinal mais evidente de que ele não acreditava nela. O Sansão então se dobra e resolve, né, contar o segredo para ela, dizendo que, né, a sua força vinha de seus cabelos, que ele era um nazireu, era um dedicado a Deus, e que por conta disso ele deveria, ele não poderia cortar os seus cabelos, e daí vinha a sua força. Bom, então Dalila faz, né, Sansão dormir nos seus joelhos, né, enquanto ele está dormindo, ela pede a um servo para cortar os seus cabelos, e tão logo isso acontece, Sansão acorda fraco, né, incapaz de se defender, ele é capturado, preso, arrancam-lhe os olhos, ele passa a trabalhar como um escravo, puxando, né, fazendo mover uma pedra de um moinho, passa um tempo, né, preso como escravo dos filisteus, até que um dia, numa festa no templo dos filisteus, dedicada a uma das divindades dos filisteus, e sobretudo aquela divindade a que eles acreditavam que se devia a captura de Sansão, reúne-se então nesse templo milhares de filisteus e sobretudo estavam presentes todos os governantes de todos os governos da Filisteia. E neste templo então resolve apresentar Sansão, né, como o resultado dessa, quer dizer, da intercessão, né, dessa divindade, e Sansão então, né, pede a eles a permissão de se apoiar nas colunas do templo porque ele estava cansado. E quando, né, ele então é liberado para isso, ele empurra, né, as colunas e o templo inteiro desaba, matando milhares e milhares de filisteus e sobretudo todos os governantes, né, da Filisteia, e o próprio Sansão morre. Então, em linhas gerais, essa aqui, né, é a história. Isso aqui vale só um detalhe, né? Sansão recupera a força porque no período em que ele estivera como escravo, seus cabelos voltam a crescer. Então logo ele entra no templo, ele então, isso aqui é um detalhe que não pode passar desapercebido de jeito nenhum, quando ele entra no templo, então ele levanta, né, uma prece a Deus, pedindo a Deus que o ajude, né, naquele momento, que lhe dê forças para que ele seja capaz então, né, de resolver aquela situação finalmente, tá bom? Enfim, em linhas gerais, é exatamente isso aqui, né, o que eu queria apresentar, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma história que faz parte do imaginário de todo mundo, né? Acho que não tem quem esteja aqui que nunca tenha ouvido falar na história do Sansão. É uma história, né, que é típica do imaginário de todos nós. E, na verdade, né, Sansão ele se parece muito, né, com uma série de outros personagens que a gente poderia encontrar tanto na literatura, desculpa, na mitologia grega, como em outros mitos também, orientais. Então é uma figura que tem, né, algo que traz à tona, né, algo desse aspecto arquetípico a que eu me referia no início da nossa conversa. E quais são as características, né, desse arquétipo? O Sansão, sobretudo, a gente poderia dizer que ele é o arquétipo do guerreiro, né? Ele é o modelo típico do homem guerreiro. E como a gente poderia caracterizar isso aqui? Né? E aqui eu vou fazer bem rapidinho, já se passaram 25 minutos do início, eu queria gastar aí 30, 40 minutos no máximo, então eu vou bem rapidinho mesmo aqui para vocês. Vou apontar algumas características, evidentemente não vou me aprofundar em nenhuma delas, é muito mais para a gente ter um pouco uma ideia, um desenho, um esboço, né, do que poderia caracterizar, né, o arquétipo do guerreiro e, sobretudo, que tipo de característica deste arquétipo que pode nos ajudar, né, na vivência da nossa masculinidade. Salve, Abadi! Caramba, que honra enorme ter você por aqui. Alegria. Bom, primeira coisa, né? O guerreiro, ele é o arquétipo do guerreiro fala, né, de alguém que é destemido, né, de alguém que aparenta ser, né, carente de temores, de medos, né? Isso aqui se mostra, logo vou mostrar, vou falar para vocês como isso aqui se mostra, na verdade, um pouco uma visão limitada do que é o guerreiro. Porque sim, o guerreiro ele é destemido, mas não é exatamente alguém carente do medo, né? É alguém que não experimenta o medo. Tem uma outra coisa que está na jogada que é importante. É um homem livre também, é um homem que, na verdade, se move, né, na vida, muito pouco preocupado com as avaliações que os outros irão fazer. Sansão mostra isso muito bem quando ele decide, né, se casar com a primeira filisteia, independente das objeções de seus pais, né, e não o faz desonrando os pais, ele o faz, na verdade, né, com uma grande liberdade de espírito, ele revela algo disso que caracteriza o arquétipo do guerreiro. Também há algo aqui, né, que eu vou apresentar agora só em duas palavras e depois lá no finalzinho da live eu vou falar sobre isto mais detidamente. O guerreiro ele tem algo do consagrado a Deus, né? Quer dizer, o guerreiro ele é vocacionado ao papel de guerreiro. Como que? Vocês vão entender logo por que eu estou usando a expressão como que, né? No caso do Sansão, né, a gente vê também uma pessoa que é criativa, ou seja, a força não está necessariamente na força física, não somente na força física, dizendo melhor, mas a força também está na inteligência. Né? Zé Sansão é um homem inteligente, é um homem criativo, é um homem que, de uma certa maneira, né, ele é mestre em desfazer nós. Né? Quer dizer, quando Dalila vai perguntando para ele onde é que está a sua força, ele vai dando, né, algumas desculpas, né? E entre elas são, na verdade, né, não, se você me amarrar com cordas assim, se você me amarrar com cordas novas, né, e toda vez ele se desfaz desses nós. Né? Então essa inteligência, né, esse desfazer nós, né, desfazer os, conseguir enfrentar as dificuldades com, não só com força, mas com inteligência, também caracteriza, né, o arquétipo do guerreiro. É interessante também que, e não à toa, né, eu quis valorizar na narrativa que eu trouxe para vocês alguns elementos, o guerreiro também, né, ele de uma certa maneira, e sobretudo o guerreiro que é Sansão, né, ele é uma espécie de um modelo, né, arcaico do próprio Cristo. Né? Há muitas, né, semelhanças entre Sansão e Jesus Cristo, né? A primeira de todas as semelhanças é o fato de que, tal como Nossa Senhora, né, a mãe de Sansão também, né, recebeu o anúncio de um anjo. Né? Tal como, né, Jesus, Sansão, né, tem um momento na história de Sansão em que ele derruba os portões de Gaza, né, para poder entrar na cidade. E Jesus a mesma coisa, né, ele derruba os portões da morte, né, a ressurreição tem isso. Tal como Sansão, né, Jesus também, né, era consagrado a Deus, né, vence o inimigo. Tem uma série de paralelos. De forma que a gente poderia até dizer uma coisa aqui muito, né, eu digo assim, en passant por cima, a gente pode dizer que, de uma certa maneira, eu tive a oportunidade de falar sobre isso com o Giuseppe Vecchio, na live que fizemos na semana passada. A gente pode dizer que, na verdade, né, Cristo incorpora, né, todos os arquétipos. Opa, eu caí. Cristo incorpora todos os arquétipos. E isso aqui é muito importante, né, para a gente entender, porque vai ter uma oportunidade em que eu vou, né, me valer aqui do espaço das lives dessas lives de terça-feira sobre o ser homem. Eu vou me valer também, né, não quero perder a ocasião para tratar um pouco, né, da figura de Jesus Cristo como uma figura que ajuda-nos a entender bem, e bem melhor, inclusive, né, o que é o propriamente masculino, né? Porque no fim das contas ele representa o que é o propriamente humano na sua integralidade. Mas enfim, é um parêntese rápido que eu acho que é importante. O Sansão também ele mostra como que tornar-se homem, né? Como é que a gente deve fazer para se tornar homem, né? O caminho que Sansão empreende é o caminho que a gente deve empreender para a gente se tornar homem, né? Ou seja, qual é esse caminho? Vencer o mal, não se deixar determinar pelos inimigos, não insistir num papel de vítima, não se colocar num papel de vítima. A gente nunca vê Sansão se colocando num papel de vítima, mesmo quando ele tem os olhos arrancados, mesmo quando ele se coloca como escravo, ele está sempre lá forte, firme, fazendo o seu trabalho, né? Ele é alguém que, de certa maneira, luta, né, pela vida, né, e corre o risco de, inclusive, perder nessa luta, né? Quer dizer, de não dar conta de chegar até o final nessa luta, como de fato acaba acontecendo em algumas ocasiões. É alguém que enfrenta as próprias fraquezas, né, e que luta mesmo com, né, a ferida aberta, né? Quer dizer, Sansão ele vai mostrando isso. Para ser homem, a gente precisa ir incorporando na nossa vida algo destas, né, dessas características. Quer dizer, a ideia de que eu preciso esforçar-me por vencer o mal que há em mim. Eu preciso, de uma certa maneira, né, vencer a tendência ao vitimismo, a achar que eu sou, né, o centro de todas as coisas que acontecem, né, eu sou o alvo de tudo aquilo que acontece, né? Quer dizer, isto é certamente, né, um caminho que a gente precisa empreender. Outra característica importante, né, é que o Sansão ele enfrenta o próprio medo, né, e de uma maneira tal que ele não é nunca alguém guiado pelo medo. Ele tem medo, mas ele enfrenta o medo. Então, por isso que eu falava lá de ser destemido, né, como uma coisa que deixa uma certa lacuna, né, de compreensão. Porque, na verdade, ele tem medo, mas só que ele enfrenta o medo. E ele enfrenta o medo como? Né? Lutando contra o medo? Não. É tomando as rédeas da própria vida. É alguém que pega as rédeas da própria vida e não se deixa levar pelas oscilações afetivas, não se deixa levar pela reatividade, pela impulsividade, mas é alguém que tem as rédeas da própria vida e tem o controle do que está acontecendo. De tal maneira que a gente pode dizer que, de uma certa maneira, o guerreiro ele nunca está lutando, né, contra alguém, né, ou contra... Exato, nunca está lutando contra alguém. Ele está lutando, na verdade, por alguém, né? Por que eu estou fazendo esse paralelo entre, né, o ter na vida, ter a vida nas próprias, ter a rédea, né, da vida nas mãos e essa ideia de que eu não luto contra alguém, mas luto por alguém? Exatamente porque ter as rédeas da vida, ou seja, saber o que é que eu sou, implica necessariamente entender que o meu movimento deve ser sempre para fora, sempre centrífugo, sempre dirigido para fora, e não para minha autopreservação, e não para cuidados de mim mesmo, e não para um vitimismo. Eu tenho que, dizer, me voltar para fora, me voltar para alguém que tem uma necessidade. Então, o guerreiro não luta contra alguém, ele luta por alguém. Ele luta, sobretudo, para recuperar a fidelidade, recuperar o caminho de paz. Ele quer colocar, instaurar de novo o caminho de fidelidade para o povo. Esta é uma característica importante do guerreiro. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Ok. Ah, uma outra... Eu estou saltando alguns aqui, tá, pessoal? Para a gente não ficar aí repetindo demais. A outra coisa interessante, né, é que o guerreiro ele não é um pacifista, né? No sentido de que ele não é alguém que foge do conflito, né? Ele, na verdade, ele enfrenta, ele topa o conflito e vai até o final. O pacifista, né, na verdade, sobretudo o pacifista tal como a gente o concebe, né, essa ideia bem moderna de pacifista, né, o pacifista é um cara meio assim, mole, né, é um cara que não quer se envolver, é um cara que, no final das contas, ele é, É o típico em cima do muro isentão, né? Eu sou pacifista, não, eu não brigo com fulano e com Beltrano. Na verdade, quer dizer, o guerreiro não tem nada disso. Quer dizer, ele, o conflito é alguma coisa que lhe interessa, né? E lhe interessa não pelo conflito em si, mas por aquilo que ele pretende enfrentar através daquele conflito. O contrário do guerreiro, na verdade, não é, né? É outra coisa senão, né, aquele camarada que é a vítima passiva de tudo, né? Aquele camarada, ai meu Deus, né? Quer dizer, tudo acontece por mim, né? Interessante isso que a Rosa Maciel falou, né? Quer dizer, o guerreiro é um guerreiro que quer a paz, ele não é pacifista nesse sentido, né, bobalhão, né, em cima do muro que a gente encontra hoje. Perfeito, Rosa. E por fim, para terminar, a ultimíssima coisa de todas aqui da descrição, né, do arquétipo do guerreiro. É uma ideia que é interessante a gente notar que, no fim, o guerreiro é alguém que aceita a agonia. Tá? E, mais uma vez, eu acho que a gente consegue fazer um paralelo direto com a figura do Cristo, entre Sansão e o Cristo, porque Sansão é o cara que sabe a todo momento que a morte está à espreita. A agonia não é outra coisa senão o sofrimento de quem percebe que a morte está por vir. Né? Sansão não teme a agonia. Né? Ele sabe quando ele empurra as colunas do templo, ele sabe que ele vai morrer. Né? Mas ele não teme a agonia. Isso é interessante porque tem um autor americano chamado Arnold, o segundo nome dele não me lembro mais, me perdoem, que diz uma coisa assim: um homem deve aprender a viver com a sua agonia, a menos que decida permanecer como espectador e passar a vida na cadeira de balanço em seu terraço, como observador, tomando limonada com suas tias velhas. Essa é a virada que me interessa chamar a atenção para vocês. Né? Quer dizer, ou eu entendo que a vida é algo que me impõe o tempo inteiro a perspectiva da morte, e não apenas aquela morte que é o resultado do conflito intenso que eu vou resolver empreender, como também a objetividade da morte que está por vir, e, portanto, não vivo mais a vida como vítima, eu não vivo mais a vida como um espectador passivo que fica esperando o belo dia que alguém vai vir sanar todos os meus problemas, mas eu me ponho em luta contra aquilo que efetivamente tira a paz, contra aquilo que efetivamente impede a experiência de fidelidade, ou, né, eu seguramente vou morrer, né, tomando limonada com um monte de tias velhas, né? E não estranhe se eu acabe me confundindo com uma tia velha também. Né? Então, essas são algumas características que eu queria chamar a atenção para que a gente tivesse, né, o máximo possível de clareza do que é o guerreiro. Sim, certamente estamos falando de um arquétipo masculino, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa identificar estas experiências também, né, essas mesmas características, desculpa, também numa figura feminina, tá? Mas aqui o que sobretudo o objetivo dessa live é trazer à tona o que está em jogo quando a gente está falando da experiência de masculinidade. A gente tem que lembrar de cada um desses pontos sobre os quais eu chamei a atenção aqui. Quer dizer, há algo na figura de Sansão que pode me ajudar a ser um homem melhor. Né? Quer dizer, há um potencial de humanidade, de masculinidade, de virilidade disponível na figura de Sansão que, se a gente aprende, a gente descobre um potencial. Quais são os dois caminhos que eu quero apresentar para vocês aqui como resolução, né, dos possíveis problemas? Ou porque eu descubro que eu sou um molengão, né, que estou sentado na minha cadeira de balanço, ou porque eu descubro que, na verdade, né, eu acabo tendo uma certa impulsividade violenta, que, ao invés de se caracterizar por, né, lutar por alguém, acaba sendo uma luta contra alguém, violenta, que denota, na verdade, a minha profunda insegurança. Né? Eu acabei falando disso muito, muito por cima e não me detive neste detalhe. Então, tem dois caminhos que são importantes. E esses dois caminhos são, certamente para nós, homens hipermodernos, caminhos que muitas vezes são lidos como: será que é isso mesmo? Né? Será que eu posso de verdade, né, fazer uma coisa como essa? E o caminho mais importante de todos é justamente, né, o caminho da consagração. A gente poderia chamar de um caminho espiritual. Tá? Sansão é um homem, né, cuja força não nasce do fato de que ele, né, estava na academia puxando ferro para ficar com o braço, né, o braço forte, né? É claro que, com isso eu não estou querendo dizer que ele não pudesse carregar em si, né, todas essas características do homem fisicamente forte, né? Mas a luta mais importante que Sansão empreende e que ele ensina a gente e pede para a gente empreender é a luta espiritual. É a luta exatamente contra os demônios, né, e as paixões desordenadas que estão, né, dentro do nosso coração. O campo onde ocorre a luta, onde fundamentalmente deve ocorrer a luta, e que é aquilo para o que aponta a Sansão, é o nosso coração. É ali onde acontece a luta mais importante. A luta justamente contra o mal em mim mesmo. A luta efetivamente contra a minha prisão no vitimismo. A luta contra essa moleza e esse soft que eu fui abraçando na vida. Quer dizer, essa luta é uma luta que cada um de nós tem que fazer. E é uma luta que é sobretudo dentro do nosso coração. Uma luta que rola aqui dentro, não uma luta externa. Quer dizer, a gente precisa buscar, né, o guerreiro da paz, né, que a Rosa chamava atenção, a gente precisa encontrar também o nosso lugar de paz, né? Não de pacifismo, não em cima do murismo, né, inventando palavras aqui agora, mas, né, a paz de quem é finalmente livre, de quem não está mais, né, à mercê das avaliações alheias, daquilo que os outros dizem de si, e nem tampouco, né, é preso das próprias paixões desordenadas. O segundo caminho é um caminho interessante, que está, né, na verdade, apenas tocado, né, de leve no texto que conta a história de Sansão, mas que, né, é um aspecto importante, que é a experiência do amor. Né? Sansão, de uma certa maneira, né, não é só o guerreiro forte que luta com o braço, né, mas ele também carrega em si, né, algo daquilo que o rei Davi, né, talvez represente melhor, e que vai ser certamente um dos nossos próximos arquétipos aqui, né? Que ele encarna bem a ideia de um guerreiro, mas um guerreiro que carrega consigo algo de um amor de adoração, né? Quer dizer, Sansão, a paixão dele por Dalila tem algo deste amor de adoração típica, por exemplo, dos cavaleiros medievais, né? Na literatura de cavalaria a gente encontra sempre essa figura, né, do cavaleiro que luta, né, por amor de uma donzela e que, né, ele luta com braço forte, com armas, ele se empenha contra o inimigo, mas ele é capaz de, né, gestos de doçura, gestos de ternura para sua amada, né, que são impressionantes. É muito interessante depois vocês buscarem a iconografia de Sansão, né? Em muitos quadros em que aparece, né, Sansão, a figura de Sansão, aparece essa cena de Sansão com a cabeça deitada no colo de Dalila. Né? Quer dizer, é uma cena que reúne a brutalidade daquele corpo forte, né, barbado, cabeludo, né, com a doçura daquele gesto, né, de uma mulher bonita, tendo um homem com, né, com esse homem forte deitado, né, com a cabeça nos seus joelhos. Quer dizer, essa imagem, né, do guerreiro e do amante, ela precisa estar conjugada no homem guerreiro, no homem Sansão, né, que cada um de nós pode vir a ser. Quer dizer, eu não posso apenas ser um brutamontes. Né? Eu preciso ser um brutamontes, entre aspas, mas capaz de um gesto de doçura, um gesto de ternura, um gesto de amor, de adoração. Né? Essas duas coisas conjugadas, o guerreiro e o amante em nós, certamente corrige os desvios de impulsividade que muitas vezes o arquétipo do guerreiro acaba produzindo na gente. Povo, é isso. Mais uma vez, só para variar, eu avancei em 15 minutos o horário que eu tinha pretendido com vocês. Isso é culpa aí dos interesses de todos vocês. Agradeço enormemente todo mundo que estava aqui. Amanhã, se Deus quiser, eu começo uma etapa nova das lives de quarta-feira. nas quais eu vinha falando até, né, um tempo atrás, falando sobre maturidade. E agora eu estou com um projeto novo amanhã. Se tudo correr bem, eu apresento para vocês a proposta para as próximas quartas-feiras. Obrigado, povo, para quem ficou aqui até agora. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que tiveram aí. Gustavo, alegria enorme ter você por aqui, cara. Tchau!